CareerCast. Apresentação, Flávio Hessia. No episódio de hoje, desafios do delivery. Como entregar software com qualidade e de forma ágil. Participações de Cristiano Linuxman, Leandro Damascena e Paulo Mocaletti.
Agora foi! Pessoas, formiguinhas, desafios do delivery. Como entregar software com qualidade e de forma ágil.
E não deve ser um lugar no sentido de que deve ter tanta entrega que para organizar tudo isso deve ser tenso, né?
Deve ser tenso. Mas hoje eu quero que ele arranque as amarras das mãozinhas, das perninhas, da cadeira. Que hoje eu quero que ele use todo a invasão dele, que ele pergunte tudo hoje. Hoje é o dia de ele soltar os bichos, né? Você sabe de quem eu tô falando?
De quem? Fala, amiguinhos da rede, como é que estamos? Tudo bem?
Vou deixar ele se apresentar, né? E, como o Leandro já falou, deve ser bastante interessante aonde ele trabalha hoje, que é na Ambev Tech. As entregas lá devem ser bem bacaninhas, então ele vai falar um pouquinho deste mundo e vai se apresentar aqui para a gente, nosso amigo.
Minha primeira pergunta, você já sabe qual é, né?
Paulo Bocaletti.
Fala aí, pessoal, boa noite. Cara, prazer estar aqui com vocês. Pô, achei muito legal, muito massa a abertura do negócio aqui. Algumas pessoas perguntam por que eu não tenho um canal no YouTube. É dois, não consigo, né? Um, não consigo fazer uma abertura daquela e não consigo pagar alguém para fazer. Então, por isso que eu não tenho um canal maneiro assim na internet. Bom, sou Paulo, sou aí já pouco mais de 20 anos estagiário em TI, nesses últimos anos aí estagiário em Agile, e um estagiário feliz. Hoje eu estou na Ambev Tech, já estou aí completando, mês passado completei um ano de empresa.
Calma, Flávio, não empresas... trema.
Eu tenho uma pergunta.
É, cara, é daquelas empresas assim que um ano realmente parece bem mais, parece estar lá, sei lá, 3, 5 anos. É muito intenso. É, cara, nós entregamos alegria para o povo, né? Entregamos cerveja, você fala das entregas serem bem legais, entregar cerveja é muito legal. Fazendo isso, entregando código, é mais legal ainda. E uma pergunta que todos fazem, já vou responder, sim, temos acesso à cerveja com preços excelentes e nós somos premiados com cervejas também e vouchers e tal. Então,
inveja.
É massa trabalhar na Ambev.
Tenho inveja de você.
Na verdade, eu não sei se isso é um spoiler, mas eu e o Flávio somos ninjas em dar spoiler e ferrar o apresentador que vem aqui. Não sei se você participou, mas eu queria parabenizar um software que, para mim, um aplicativo que, para mim, foi uma das maiores sacadas dos últimos tempos, que se chama Zé Delivery. Sim. Então, para mim, eu acho que isso... Ok, eu sou um amante de cerveja. Mas, para mim, o que o Zé Delivery fez no mercado foi fantástico.
É impressionante, né? A gente, quando vê em rede social, as pessoas... Há um tempo atrás, eu lembro muito isso no ano passado, e 2020 também foi assim, início da pandemia, o pessoal fazendo apostas nas redes sociais, que a gente colocava entrega mais rápido. Aí um ia lá, colocava, eu recebi o meu pedido em 10 minutos, daqui a pouco vinha o outro lá, eu recebi o meu em 9 e tal, e a gente sempre... Cara, é muito legal. A maneira como o Zé Delivery hoje ele trabalha e ele revolucionou o mercado mesmo de entrega, assim, na agilidade, né? Na questão de satisfação do cliente. A gente vê o cliente do Zé Delivery realmente muito satisfeito com o serviço.
Mas é muito doido, né, cara? Porque, assim, se a gente falasse isso antes de existir, né, cara? Beer as a service, né, cara? Cara... Parece meio que assim, qual a diferença de comida ou mercado, né? Tipo, é a mesma coisa, mas é diferente, né, cara? Porque é um produto diferente que muita gente consome, sendo servido com uma qualidade diferente, como você falou, né? Então, muito legal, né? Mas tem essa questão, né, Paulo, que pouca gente sabe, né? Que você falou, cara, de tampa, embalagem. Que assim, quando a coisa começa a ficar muito grandiosa, né? A gente usa muito em tecnologia esse exemplo, né? Todo mundo fala, não, PaaS é melhor, vá para PaaS, cara, usa banco de dados como serviço e não sei o que lá. Mas, cara, se você está gastando, cara, 20 milhões de dólares por mês com banco de dados gerenciado, né, ou se essa diferença está dando 20 milhões de dólares, talvez valha a pena você pensar em você mesmo ter sua própria estrutura ou seus próprios especialistas de banco. com tampa, com garrafa, com componentes, não é diferente, né, cara? A gente tem alguns clientes aqui que são muito similares, né? O cara usava uma máquina para limpar os tratores e ele gastava tanto dinheiro comprando essas máquinas para limpar os tratores que ele falou, cara, vou montar uma empresa de fazer máquina de limpar trator e eu vou vender para fora também. É um pouco o que acontece na Ambev, eu acho, né?
É, e tem a questão também de você não ficar refém também dos fornecedores, né, em 100% da sua necessidade. Então, a gente sabe que se tiver uma situação complicada, como a gente teve aí com o início da pandemia, a gente consegue ainda ter uma flexibilidade, não ficar totalmente desguarnecido em relação aos insumos que a gente precisa.
E a última pergunta antes de você ser dono aí do stage. É mais fácil entregar software ou tomar cerveja?
Rapaz, é mais fácil tomar cerveja, hein? É mais fácil tomar cerveja. Cara, entregar software, eu acho que é muito novo ainda para muita gente. A gente, na área de TI, a gente se compara muito com alguns mercados que, algumas profissões, né, que elas já são muito antigas. Então, por exemplo, você quando pega construção civil, cara, a construção civil começou quase com o início da humanidade, né? Até assim que o homem saiu da caverna, ele já começou a pensar em meios de construir, né? E a sua moradia e tal. E talvez um dos grandes erros da TI, não sei se erro, né? Mas é o caminho que a gente tinha também lá atrás, foi copiar o gerenciamento de projeto em TI da mesma forma como era feito na construção civil. E vou te falar que a construção civil, cara, a galera é muito boa em gerenciamento de projeto. Eu fiz arquitetura, não arquitetura de sistema, né? Arquitetura mesmo, projeto e tal, antes de fazer, de vir para o mercado de TI. E aí eu via nas cadeiras que tinha na faculdade de engenharia civil e aprendi muito sobre o projeto, né, na faculdade. Cara, os caras são muito feras. São décadas e décadas aprimorando os métodos. Hoje você, quando vê um prédio aí atrasando uma entrega, pode ter certeza que é uma questão de fluxo de caixa. Não é erro de projeto. Aquilo ali, eles estavam contando vender X% das unidades, não vendeu a quantidade que iria, então segura um pouquinho a obra, é o financiamento lá do banco que não saiu como esperado. Cara, é um fluxo de caixa. Muito difícil o cara atrasar a entrega de um empreendimento imobiliário por conta de erro de projeto. Aí, ó. O cara já vem com as patas, cara. Aí já...
Ambev, né? Ambev. Ambev aí, para não falar que eu tô valorizando o concorrente.
Cara, esse foi um dos maiores lançamentos que a gente fez no Brasil aí nos últimos meses. Depois da Brahma Duplo Malte, né, que também deu uma sacudida no mercado, a Spaten foi outra que veio aí, junto com a Michelob também, que a gente lançou, que é uma cerveja de baixa caloria e tal, para um público mais fitness. A Spaten veio depois também com um grande lançamento nosso aí, tendo um destaque imenso já no mercado.
E é boa, gostei. Tá aí, gostei. Eu vi que você olhou ali, eu imagino que quando acontece um lançamento, deve ter um impacto diretamente na área que você atua. Como é que é isso?
A área que eu atuo hoje, eu estou num setor de franquias, né, que a gente chama de centrais de bebidas. Esse é um setor que ele atua justamente numa interseção de duas áreas atendidas pelos centros de distribuição. Então, é uma área que a gente entende que ela precisa de mais atenção, e aí a gente tem esse formato de franquia, que é a central de bebida, e eu trabalho com um time que cuida justamente do desenvolvimento do produto, que é um gerenciador, um mini ERP, para esse mercado, para esses parceiros da Ambev.
Entendi. Então, uma solução mais B2B, assim, né? O que você especificamente trabalha? Só curiosidade.
Ela era uma solução muito B2B até a entrada do BIS, né? O BIS, ele é uma grande plataforma aí e ele tem o app lá na ponta, que é para compra direto pelo cliente final, então a gente consegue vender pessoa física, e também os PDVs, né, que a gente tem lá, os pontos de venda. Então, o pessoal compra agora diretamente pelo BIS. Então,
entendi.
O cara que tem lá o seu restaurante, sua lanchonete, ele não depende mais de um vendedor passar no estabelecimento dele para ele fazer a compra na Ambev. Então, ele consegue fazer essa compra direto pelo app. E aí, esses pedidos, quando vêm de uma área que é atendida pela central de bebida, esse pedido do BIS, ele cai também para o sistema que a gente atua.
Bacana, mas eu te cortei, cara, desculpa, você estava falando,
nada, trazendo. Cara.
Tava trazendo o exemplo lá das ciências mais antigas, né?
Sim, é, e aí a questão é essa, né? Se você for olhar a construção civil e área de desenvolvimento de software, a gente começou a gerenciar da mesma forma, mas tem características muito diferentes, né? Você não vê um cara que está lá com um projeto de um prédio de 5 andares, quando o cara está construindo o 4º andar, chega lá o maluquinho lá, dono da construção, e fala, cara, isso aqui não vai ter mais 5, não, vai ter 25. Não dá, cara. A base do prédio ali...
Não são mais 2 banheiros, agora são 4, né? É, não, mas o encanamento está tudo do outro lado, cara.
É isso aí, a fundação do prédio foi feita para 5 andares, bicho.
Por mais não dá para fazer um puxadinho no prédio?
É, mas o problema é que em TI a gente faz isso. A gente faz isso em software o tempo inteiro, sabe? A gente começa com o scope e ele vai mudando alucinadamente.
Ah, mas não é só um botão a mais aqui, não? É o botão, é a API, é a database, é o log. Cara, tem um calhamaço de coisas ali que aquele botão carrega, né?
Mas é, o curioso é que o profissional de TI, ele leva um tempo até se ligar nisso. É muito comum você chegar numa turma devs iniciantes e você fala assim, cara, quanto tempo vocês levam para fazer um form? Aí começa um começa a falar, ah, eu faço em 30 minutos, o outro, não, eu faço em 2 horas. Cara, ninguém pergunta quantos campos tem um form, se vai ter algum tipo de validação, para onde esse form vai mandar informação, se é síncrono, se é assíncrono. O cara não pergunta nada, ele já sai chutando o tempo que ele vai levar para fazer um form. Porque na cabeça dele é simples demais. E esse é o problema do profissional de TI. Muitas vezes ele acha que o que ele vai fazer, cara, é muito simples. Eu consigo falar o tempo aqui, pá.
Mas sabe o que é, Paulo? Eu vou ensinar uma coisa para você. Você que é um estagiário. Cara,
por favor.
Primeiro você frita o pastel, depois você põe o recheio dentro.
Isso eu vejo, Paulo. Eu vejo isso acontecer, o que você falou. Num time, por exemplo, até um time que tem uma senioridade grande, por se achar ali é tipo, vou colocar um botão e tal, ainda acontecendo, né? Então, canso também de ver, tipo, ah, não, isso é extremamente simples, me dá 1 hora aí para fazer. Só que, cara, ok, há uma autoconfiança gigante e você sabe que ele vai sair do outro lado, mas, bicho, você tem que contabilizar horas, você tem que contar com outros times e tal. Engraçado, eu vejo isso acontecer menos com o Júnior. Você vê que ele erra muito mais pela inexperiência do todo do que a autoconfiança. Eu acho que essa coisa da autoconfiança de falar assim, ah, não, ah, é só um form, me dá 1 hora aí para fazer. Isso também tem um quê de prejudicar, né?
Sim. É, o Júnior, ele... Alguns têm essa autoconfiança e é curioso porque o Júnior, ele acaba até sentindo um pouco mais seguro porque ele conhece um pedaço da TI, um percentual que é muito pequeno, mas ele acha que aquele percentual dele é quase 80%, 90% de TI. E aí, quando ele descobre que aquele pedacinho que ele conhece é muito pequeno dentro de um universo gigante, ele se desespera. Então, o início da carreira é muito tranquilo por isso. Cara, ele conhece Java. Ele fala, putz, cara, eu conheço tudo. Bicho. Eu conheço Java, porra, eu conheço tudo. Eu não conheço Python, mas é menos utilizado. Pô, eu olho lá as pesquisas de mercado, Python, quase. Cara, eu conheço pra caramba porque eu conheço Java. Olha que ele começa a descobrir que o próprio Java já é um universo gigante, aí ele fala, putz, cara, deprimi porque percebi que eu não conheço nada.
Na verdade, tenho duas frases que resumem isso. Eu usava muito uma frase aqui, Paulo, que não existe algoritmo de compressão para experiência, né? Que ela diz exatamente um pouco isso, né? É, o que você falou, você joga com um baralho muito menor o jogo, né? Essa turma joga com um baralho muito menor, então é o universo que ele conhece, né? Mas eu ouvi recentemente uma frase muito boa que eu tenho usado bastante. É o seguinte, para quem é jovem, tudo faz sentido. Porque eles ainda são burros. É uma frase um pouco exagerada, de um comediante, naturalmente, isso é uma piada, né, pessoal? Mas, na verdade, é um pouco isso, né? Ignorância, né? Assim, a dúvida é expressa, né? Então, assim, a ignorância acaba sendo positiva, porque, como você não conhece o que está atrás do capô, né? Então, você está olhando só o que está funcionando ali, né, cara? Então, você não imagina. É a mesma coisa que você dirige um carro e pensar assim, ah, eu dirijo um carro super fácil, então se eu precisar fazer um carro é fácil também, né? Não é assim, você tá vendo um universo muito finito, né?
Cara, mas eu vou te falar, a ignorância ela é uma dádiva, né? Até mesmo benção, na religião, né? Porque na própria religião cristã, por exemplo, o próprio Cristo diz, né, que quem mais conhece, mais será cobrado, né? Então, se você não sabe que alguma coisa é pecado e você comete o pecado, aos olhos da religião, você é inocente, você não conhecia, você não sabia que aquilo era pecado. Então, a ignorância ela é uma bênção.
Agora, posso tentar aí fazer... Hoje o Cris usou a temática que hoje é o futebol de descalço. Futebol de várzea mesmo. Vale tudo, vamos perguntar tudo. Paulo, o que é agile hoje em dia em tecnologia, cara?
Só não vale duas coisas.
Uma que Gil disse...
Dedo nos olhos e mordida nas partes baixas. O resto pode tudo, entendeu?
Mas aí, o que é, Paulo? Você pega uma... Se você entrar no Twitter agora e colocar daily, você vai ver que é um dos temas mais odiados pelas pessoas. Você vai ver que daily, eu odeio daily, eu tive a daily, não sei o quê. Como é que está esse mundo hoje de agile em tecnologia? Como é que é? São as cerimônias? É aquele by the book?
Cara, eu acho que, assim, alguns... Eu não gosto muito do termo agilista. Agora a gente nem pode usar, né? Ele foi patenteado, mas...
A Ana, não foi?
É, não... Bom, vamos pular essa parte.
Vamos falar de coisa boa. É igual aquele de funcional. Como é que chama aquele de funcional? Que a galera
crossfit.
Faz...
Crossfit.
Crossfit eu não sabia. Você não pode ter o crossfit na sua academia.
Não, não pode.
É o primo.
É a empresa.
Pois é. Então, assim... Os agileiros, alguns já estão acordando que, assim, você ter metodologia ágil só para ter, não está dizendo nada, cara. Isso aí já foi o tempo que as empresas usavam isso como marketing, né? Para os clientes, principalmente fábrica de software, né? Essas consultorias. Então, já foi o tempo que agilidade era um marketing. Então, hoje, muitos agileiros já estão ligados que eles precisam entregar resultado. E eu acho que esse hoje é um grande desafio e a galera precisa acordar, porque algumas pessoas já começam, né, algumas empresas aí já começam a questionar qual o verdadeiro papel de um agileiro e se ele se paga, né, se ele é um investimento que traz retorno. É engraçado esse negócio da daily, né? A gente, em 2020, que a gente teve o Scrum Guide de novo, e ele falava justamente, ele fez com alguns ajustes, até muita coisa assim by the book que tinha antes, ele veio reduzido e algumas coisas mais subentendidas, assim. E a dele, por exemplo, no meu time, a gente faz por objetivo. Então, não tem aquela coisa de micro gerenciamento. Eu falo para o meu time, cara, não quero que você entre aqui para falar o que você fez. O que você fez, eu entro lá no software que a gente tem de gestão, e eu vejo o que você fez, eu vejo quais são as tarefas que você fechou ontem. Cara, o que eu quero saber é o seguinte, o que a gente andou de ontem para hoje que deixou a gente mais perto de entregar o objetivo da sprint? É isso que eu quero saber, esse é o principal. O que está impedindo a gente hoje de avançar para entregar esse objetivo da sprint? A gente tem risco? Qual o risco que a gente tem hoje? Cara, e foi muito bem encarado pelo time, assim, o time abraçou a ideia e, cara, tem sido muito produtiva, porque o que a gente faz, na verdade, é como se fosse o checkpoint, né, do quanto a gente está avançando dia após dia, não tem aquela coisa mais de controle, sabe, as três perguntas que o pessoal fala, o que, que você fez, o que, que você vai fazer e se você dormiu ou não, então não tem mais isso.
Mas acho que isso não tira o fato das cerimônias serem celebradas e cumpridas, né?
Ela é necessária, porque, assim, imagina eu estou lá como um coordenador de desenvolvimento e eu tenho que passar status para outros níveis hierárquicos também na empresa. E eu também preciso saber como está o andamento do meu time, né? Se tem alguma coisa que eu preciso ajudar, alguma coisa que eu posso fazer e tal. Então, eu preciso saber como está o andamento, né? Aí a daily é importantíssima para isso, não pode deixar de ter. E eu participo, cara, de todas. É raríssimo eu não participar de uma dele.
Eu sempre digo o seguinte, né? Independente do método que você está usando, né? As pessoas precisam acreditar naquilo que elas estão fazendo. É acreditar naquilo que elas estão vendendo. Igual a gente que vende tecnologia aqui, né? Então, a gente vende consultoria para nuvem, por exemplo. Então, se a gente não acredita naquilo, como é que a gente vai entregar? Como é que a gente vai fazer, né? Então, eu acho que tem essa questão, né? Tem muita gente que faz dele... que trabalha, que utiliza, de alguma forma, utiliza esse ritual, faz esse ritual, não concorda, não gosta, mas não critica, porque se criticar, vai voltar vai voltar a, os porquês, né? Vai voltar as explicações, tal, tudo mais. Talvez você consiga confrontar, quem sabe? Você não consegue matar isso, né? Você não consegue mudar a forma com que é feito. Mas, no mínimo, que é o que possivelmente vai acontecer, você vai ser convencido de fazer, né? Então, eu vejo muito isso. Pessoas fazendo, seguindo rituais, não só esse, né? Seguindo diversos outros rituais, não concorda, faz o mínimo necessário, mas também não questiona, critica no Twitter, mas não critica pro líder, né?
É, cara, o que que eu faço sempre com meus times? Eu sou o cara do porquê. Então, e tem um livro agora que o Cortella lançou há um tempinho já, que é Por que Fazemos o que Fazemos. Eu sou o cara do propósito. Eu fico muito pé da vida quando eu tenho que fazer uma coisa que não faz sentido para mim. Então, cara, e não fazer sentido para mim não significa eu não concordar. É eu não entender, eu não ver o propósito, eu não ver o sentido, não ver, sabe, onde a gente vai chegar com aquilo ali. Então, eu sempre trabalho isso com o meu time. Por que que a gente faz a daily? Cara, se você for perguntar a cada um deles ali do meu time, eles vão saber por que que a gente faz. O que que a gente está querendo com isso? Qual é o nosso objetivo? E isso é transparente com o time para tudo. Tudo. Eu falo que deve é um bicho que ganha bem, né? Vamos combinar que deve não ganha mal, não. E, cara, eu quero cabeças pensantes no meu time. Eu quero os caras que provocam, eu quero os caras que perguntam. Não quero o cara que tá ali apertador de parafuso. Não quero aquele cara que fala assim, ah, tem que fazer dele. Ah, tá bom, vamos todo mundo para dele. Cara, nós temos que fazer dele por esse motivo. Ela facilita a nossa vida nisso. E o resultado que a gente vai ter é esse aqui. E a partir do momento que os caras falam assim, cara, vou dar uma chance para esse maluco aí de cabelo branco, vamos ver o que que isso vai dar. E a partir do momento que eles vão vendo resultado, que eles vão entendendo que realmente vai melhorando o dia a dia deles, eles compram a ideia, cara. Compram a ideia. Porque ninguém quer ficar sofrendo, né?
O exemplo arrasta, né?
Isso acontece com diversos. Acontece com diversos outros. Quem não vê as piadinhas aí em LinkedIn, não esqueça de atualizar o Salesforce, né? Pro pessoal lá do comercial que cuida do CRM. Aqui na da rede tem o ticket, não esqueça de atualizar o ticket, lançar as horas e tal. Então, assim, cara, não tem jeito. Sempre vai ter ali os rituais e as coisas mínimas que tem que fazer. As pessoas têm que entender os porquês para aí sim acreditar e correr atrás de fazer coisas que, às vezes, trazem certo transtorno, que a gente tem dificuldade de fazer. Tem gente que tem muita dificuldade com rotina, né, Paulo? E a questão da daily é péssimo para quem tem dificuldade com rotina, né? Sim. Eu, por exemplo, sou um cara que tem super dificuldade com rotina, então eu tenho que ficar fazendo daily todo dia, por exemplo. As poucas vezes que eu tive que participar dos rituais, né, normalmente foi aqui onde eu trabalho, participando, na verdade, de equipes de cliente, né? Faz um tempinho já. Talvez esses clientes estejam vendo aí. Eu tinha vontade de falar assim, cara, não tem como te mudar os horários das daily, sabe? Porque eu não aguento mais todo dia no meu horário lá e fazendo.
É que eu vejo muita gente, assim, eu vejo muita gente falando, eu não tenho problema nenhum de participar de daily, eu já vi muita gente reclamando e tal, não tenho problema nenhum. É só que, assim, para a gente ter uma coisa tão dinâmica, talvez seja porque a gente está em consultoria, Flávio, talvez no time de dev a coisa seja um pouco mais linear, mas, assim, a daily, ela me limita no sentido, a daily desse horário fixo, ela me dá uma, não é que me limita, ela me dá uma agonia de, tipo, dois ou três dias não poder faltar, porque eu me sinto na responsabilidade de cara, o time está ali, empenhado, está todo mundo junto. Tem coisas que eu precisaria passar para que o time evolua e eu não vou conseguir estar. Então, isso me causa um mal-estar, que parece que eu xinguei minha mãe, cara, se eu faltar numa dele. E é o mesmo passo que, às vezes, eu digo assim, cara, eu não quero participar disso, eu quero hoje sair 10 horas da manhã para ir andar, sei lá. Então, isso me gera um conflito grande, cara.
Ó, a gente adotou uma prática no time que eu acho que iria ajudar o Flávio, assim como o Damasceno também, que é o seguinte, a nossa dele, 11h15 da manhã, de 11h15 a 11h30. Primeiro, já não tem ninguém pular da cama para ir para a dele. E tá numa hora boa que tá perto do almoço. Então você vai para a dele e tal, e depois tu já junta com o almoço, e tu vai resolver alguma coisa na rua, vai almoçar. E eu sempre coloco a dele de 11h15 a 11h30. E aí eu disponibilizo todo dia, meia hora minha, para ficar conversando com a galera até meio-dia. Então, assim, cara, quem quiser conversar, a hora é aquela. É aquela meia horinha depois da dele, eu tô ali. Quem quiser ficar na sala para conversar, às vezes ficam 4, 5, a gente fica batendo maior papo. Às vezes uma pessoa só fala, pô, tô precisando conversar com você, você tem um tempinho agora? Cara, vamos lá. A gente
faz virar um momento agradável, né, Paulo? Faz virar um momento agradável, não aquele momento de cobrança e tal, que é o que normalmente a galera reclama, né?
E a galera já fica naquela, cara, qual vai ser a resenha depois da daily de hoje, né? E às vezes já começa a daily já provocando a galera, fala, ó, hoje, a hora que terminar a daily, me lembro que eu tenho um negócio para falar com vocês, pô, vi um negócio que eu tô aqui agitadão e tal. Aí o pessoal terminou a daily, falei, valeu, gente, valeu, beleza. Ô, Paulo, que negócio você ia falar? Falei, rapaz, saiu o Gran Turismo 7 para PS5. Pô, tô louco aqui e tal. E aí começou a resenha, pô, eu prefiro o Horizon e tal, e começou o bate-papo. E a gente foi assim, às vezes, cara, avança. Os caras que antes ficavam tensos. Porra, vai dar meio-dia, tô aqui ainda na dele. Porra, minha hora de almoço, só ovo esfriando lá na mesa e tal. Hoje os caras, às vezes, ficam até 11, meio-dia 15, meio-dia 20, conversando numa boa. Que virou um papo agradável ali depois de dele.
E aí vem outro ponto também de dizer, né, cara, os rituais, as boas práticas, elas existem, mas a gente também tem que tropicalizá-las, né? Trazer ela para a nossa realidade aqui. Porque às vezes é um time mais velho, às vezes é um time mais jovem, às vezes é um time que, cara, tem mais mulheres, menos mulheres. Então, talvez faça sentido ali a gente trazer aquilo ali para a realidade do que uma molecada mais nova e tal, né? Uma molecada mais velha, e assim vai, né?
E tu acha que... Fala, desculpa.
Não, vai lá ali.
E tu acha que com essa coisa do... Porque, assim, a cerimônia da dele ali... fim da sprint, foi criada para que rapidamente um olhe no olho do outro e diga beleza, tá resolvido e tal. Tu acha que teve prejuízo, teve ganho com essa coisa do remoto? Assim, uma coisa pro dev é ok, talvez alguns tenham sentido de entender o requisito e tal, mas passou. Na dele, tu acha que teve esse prejuízo de não estar ali olhando no olho, de enfim, teve diminuição da agilidade, teve melhoria? O que é que tu viu desse movimento?
Cara, para mim não teve muita diferença, não. Eu acho que o maior impacto eu senti quando eu entrei aqui na BevTech, porque o meu time, ele tinha o hábito de não ligar a câmera. E aí era muito esquisito, porque ficava aquela tela preta, só via aquele bom de voz, e eu falava, cara, aí o negócio ficou esquisito, né? E realmente fugiu pra caramba daquele espírito da dele que a gente tinha ali, né? Todo mundo junto e tal. Mas a galera, com o tempo, aquilo. Mesmo que ninguém abrisse a câmera, eu abria. E eu fiz isso durante um ano inteirinho. E aí a gente mudou algumas pessoas no time agora, né? No final do ano, é muito comum na Ambev Tech. Na Ambev, como todas essas movimentações, no final de um ano, início de outro, pessoas mudam de time, de cargo e tal. É muito legal que tem essa rotatividade sem ter turnover. As pessoas não precisam sair da empresa para fazer coisas novas. Então, a gente muda de área dentro da própria empresa. E isso é muito legal, porque te dá uma possibilidade de aprender muita coisa diferente. E nessa, o time mudou algumas figuras do time. E aí, agora, então, cara, tu entra na daily, é um ou dois com a câmera fechada só, o resto tá todo mundo com câmera aberta tal, e brincando, se zoando ali e tal.
E eu acho que você vai gerando um ambiente de segurança, né? Um ambiente seguro ali, né? Porque para as pessoas... Porque eu acho que essa coisa do remoto hoje... Talvez por uma forma de falar ou de não estar olhando nos olhos e tal, as pessoas às vezes não se sentem num ambiente seguro. Acho que a partir do momento que está todo mundo ali confiante, um acordou com o cabelo de um jeito, outra, uma mulher está se sentindo mal, um cara está se sentindo ruim, enfim, mas você gera um ambiente de segurança que, cara, você vai abrir aquilo ali, independente de como você está todo mundo ali no propósito, né?
Isso aí. Cara, eu acho assim, eu tenho uma característica que é levar o dia com muita leveza, com muito ânimo, assim, eu sou muito brincalhão, então isso as pessoas, às vezes, lá, algumas empresas têm muito essa questão muito forte da hierarquia, né, do crachá e tal, e eu sempre falo para eles, fala, cara, eu sou dev que nem vocês, hoje eu tô como coordenador, mas, putz, passei 15 anos como dev, eu sou dev que nem vocês e converso igual vocês, isso me aproxima também, falar a linguagem dos caras, saber o que eles estão falando, o que estão fazendo e tal. E, cara, eu sou o primeiro a zoar. Então, acaba criando esse ambiente de intimidade, de segurança, sabe? Então, eu sou o primeiro a falar, cara, putz, aí, hoje teu cabelo tá, porra, esquisitão, o que aconteceu? Aí o cara desse jeito foi falar, não, cara, eu fui cortar o cabelo, era pro cara fazer quadradinho aqui do lado, aí ele fez fininho e tal, e virou uma brincadeira ali e tal. Então, eu sou um dos primeiros a zoar. Eu sempre entro nas reuniões e, cara, às vezes reunião pode estar diretor, o fundo da minha tela aqui é do Mario, é do Sonic, é um negócio coloridão, é Donkey Kong, sempre algumas coisas de game, porque é uma maneira também das pessoas chegarem para falar comigo. Então, uma pessoa que não me conhece, pô, Paulo, gostei desse fundo de tela aí e tal, pô, você curte game também e tal, e aí a gente já começa a puxar uma conversa. Quando eu estava no presencial, a minha tática era ter um vidro de bala, assim, na mesa, em cima da mesa, colocava várias balas, pirulito, coisa diferente, a galera chegava, posso pegar aqui? Era uma maneira de também conhecer a galera e ir aproximando.
É isso. É o famoso quebrar o gelo na balada.
É.
É o famoso dar o doce, né?
É o famoso...
Você dá o docinho.
É o tio da bala. Quem não vai trocar ideia com o tio da bala, né? É perigoso, mas né, no ambiente de trabalho pode funcionar.
Cara, é um tema que eu gosto demais, porque assim, eu venho de TI há muito tempo, e, cara, aquela coisa do PMBOK ali, aquela metodologia que tinha, era desesperador, cara. Eu pegava alguns projetos e falava, meu Deus, o que é isso? E aí veio o manifesto, fui começando a trabalhar com alguma coisa e, pô, fiquei encantado. Só que, assim, uma coisa que eu tenho dificuldade ainda, tirando os Scrum Master, eu acho que eu quero um papel fixo, essa coisa ainda de, tipo, do PO... É forte isso, cara, assim, numa cultura tipo na Ambev, é forte isso aí?
É muito forte, cara. Inclusive, agora a gente está trabalhando muito forte com DDD, e DDD não só nos produtos, mas numa questão organizacional. Então, a gente tem dividido as coisas por domínio e a gente está montando times de produto. Então, a gente tem um gerente de produto que abaixo dele estão os product owners, estão os BAs. Então, a gente passa a ter times olhando especificamente para produto. Claro que tem uma interseção, né? Esses times se juntam com os times de engenharia. Então, quando você baixa para o nível de time, aí o BA está junto com não tem tipo um master, né, no meu time, mas o BA está junto com o dev, ele está junto com o QA, ele está junto com o design, está todo mundo no nível de time, é tudo misturado, é junto e misturado. Mas à medida que você vai subindo em nível estratégico, a gente tem times bem separados de engenharia e de produto.
Então, há o papel do patrocinador do projeto, do cara que vai dar os guidelines e tudo mais.
Cara, tem, e isso é muito forte. Até o ano passado, os produtos eles eram realmente de áreas da companhia. Então, a gente recebia um aporte da Ambev, a gente como Ambev Tech, então, assim, o meu produto recebia um aporte lá da área de negócio que eu atendia. E tudo, toda a parte de orçamento vinha dessa área. Então, cara, precisava de mais dinheiro, você chegava lá para o cara lá, para o head dessa área e falava, cara, estou precisando de mais dinheiro, preciso contratar mais gente aqui para esse time, para a gente focar mais em qualidade, por exemplo, a gente quer melhorar a qualidade do produto. Então, seria direto. Para esse ano, mudou um pouco. Esse ano, a gente recebe um aporte, a Ambev Tech recebe um aporte da Ambev e ela gerencia essa grana ali entre os projetos, ali entre os produtos. Mas ainda é muito forte essa questão do, sabe, do produto ali, isso é muito forte. O PO, ele tem um papel muito forte, uma palavra muito forte ali de decisão e tudo mais.
E tu como... Fala, Cristian.
Não fala nada. Você falou agora...
E tu como um cara... E tu, eu imagino o teu sofrimento, Paulo, porque assim, eu estou também numa de migrar um pouco para a área mais de coordenar e tal. O Flávio sabe o desafio aí que é. Cara, e assim, como é que é? De verdade, e aí uma pergunta pessoal, como é que é segurar o ímpeto de não ir lá e querer fazer com a equipe?
Cara, é complicado, né? Eu fico me segurando. Eu tenho um arquiteto muito bom no time também, ele migrou também, ele era dev, né? Começou como arquiteto junto comigo na empresa. E aí no início é muito daquela de você bater um papo e delimitar fronteiras ali, né, cara? Até onde eu posso ir, até onde eu não posso... Mas, assim, eu já fiz code review com o time, sabe? Isso foi muito estranho para outros coordenadores. Tem muito coordenador na Ambev Tech que ainda tem um foco maior em gestão de pessoas, um outro tem um foco maior em processo. Eu, como né, fui dev durante muitos anos, eu, graças a Deus, consigo me aproximar muito e cara, tem hora que dá saudade. Eu chego lá e falo, cara, vou fazer um code review junto aqui. Aí eu mostro para os caras, olha, cara, é isso aqui que a gente olha no code review. Porque, assim, não é só você chegar e criticar ali, né, analisar o código do cara. É ensinar ele como analisar código. Porque ele vai precisar analisar código de outros devs também. É meio quase que uma mentoria ali que você vai dando. Cara, o que, que eu olho quando faço um code review, né? E aí... a gente fala muito de pair programa, eu brinco com a galera que eu falo que a gente faz um pair code review.
Acho legal. Mas veja, é um desafio, né? Para quem vem, quem não vem de gestão, né? Estava tendo um bate-papo com o pessoal do CTOs, né? De criar linhas de CTO, na minha cabeça, assim, no passado, né? Até um tempo atrás, até ter esses debates. A galera vinha assim, não, como é que eu me capacito para ser um CTO, né? Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Falei assim, cara, não, você não se capacita, bicho. Você faz uma profissão e do nada você vira um CTO, né? Mas, na verdade, eu pensei melhor, amadureci esse pensamento e vi que não. Mas, tanto no trabalho do Paulo aí, quanto no caso do Leandro, e eu vivi muito isso também, o fato de você vir da profissão que você coordena, ou que você gerencia, é tanto um desafio, né, de você querer fazer e tal, tudo, quanto é uma vantagem de você conseguir falar a mesma língua do time. Acho que o Paulo já falou isso, eu sei que o Leandro vive isso. De você falar a mesma língua do time ali, de você, por exemplo, infelizmente, né, eu digo infelizmente porque eu vejo isso muito acontecer, quando as pessoas estão sendo coordenadas e gerenciadas por quem não sabe fazer o trabalho, essa turma não leva a sério o gestor muitas vezes, cara. Principalmente ele já foi gerenciado por um gestor extremamente competente do ponto de vista técnico, né? Então, veja, um bom gestor não é um bom técnico, não necessariamente é um bom técnico, ou não necessariamente foi um bom técnico. Mas tem uma turma, principalmente assim, isso acontece muito comigo, assim, eu percebo isso aqui onde a gente trabalha. Eu fui gestor da pessoa durante um tempo, gestor direto da pessoa, e depois ele acabou passando por um gestor que vem mais da área de gestão.
Claro, tá meio baixo tua voz aí, eu acho.
Não, na verdade, o João tá mais alto que o Flávio.
Talvez o João esteja mais alto que tu.
Não, o João tá...
É Wesley.
É Wesley.
Então fala para ele ficar quietinho, que melhorou? Já está terminando a live.
Mas melhorou aqui? Melhorou agora?
Melhorou porque ele parou. Mas
fala. Tá, eu coloquei o microfone, tô concorrendo. Mas eu queria dizer, só para terminar o raciocínio, é que eu vejo isso acontecer quando, por exemplo, quando eu liderei pessoas, principalmente júniores, que começaram a ser liderado comigo, depois quando ele vai ser liderado por um líder, às vezes até mais competente do que eu em vários aspectos de liderança, isso é um dificultador para essa turma. Então, eu acho que aí, no caso do Leandro e o Paulo, já percebi que tira muita vantagem disso, a gente tem que usar isso a nosso favor, entendeu? Né? A gente tem que usar isso a nosso favor é como você falou, né, Paulo? Tenho certeza que quando você fez um code review com um cara, aquilo ali reverberou positivamente com a equipe. O cara fala, a galera fala mesmo, fala, putz, você viu, velho? Não vacila, não, cara, o bicho é bom, não sei o que e tal, né? Isso é super positivo, eu acho.
É curioso porque, assim... Eu cheguei no time e eu sempre tento ir cobrindo os gaps, né, que o time tem. Então, eu chego lá e falo, galera, e aí? O que vocês entendem aí de solid, por exemplo? Aí você vê que o código, né, às vezes o produto não está muito, muito bacaninha e tal. Pô, vamos fazer um bate-papo aqui de solid. Vou fazer uma apresentaçãozinha de solid aqui. Ah, vou fazer uma apresentação de code review. Só que acaba sendo tudo muito... teórico, às vezes. Aí, quando você vai fazer um code review desse com o cara, ele depois fala para os outros, porra, maluco, ó, o cara entende mesmo, o cara vai fazer ali, ó, ele pegou aqui, tal coisa, tal, no código, ele viu aquilo, pô, o negócio que passou às vezes por dois, três, pô, o cara é bom e tal. E realmente, isso tem um impacto muito positivo, né? É curioso que minha mãe, eu era pequeno ainda, minha mãe ficou um tempo como dona de casa, ela era professora, e ela ficou cuidando de mim, das minhas irmãs, depois que a gente já estava maiorzinho, ela voltou a trabalhar. E aí ela chegava às vezes em casa lá e aí falava, a gente tinha uma secretária lá que tomava conta da casa e da gente e tal, e ela falava, isso aqui não está certo, isso aqui não está bem limpo, isso aqui não sei o quê. Aí depois ela falava assim, tá vendo? Tinha que ser dono de casa mesmo, porque quem não sabe fazer, não sabe mandar. Era muito engraçado que ela falava, você guarda isso para você, quem não sabe fazer, não sabe mandar.
Exatamente, na verdade isso assim, tem muita gente que pensa muito isso. Não deixa de ser verdade, porque é muito mais fácil você cobrar tal tudo, né? você tem outros desafios, né? Então, normalmente, o cara que não vem da técnica, ele tem que ter alguém de referência para poder apoiar ele tecnicamente. Que, normalmente, é o papel do arquiteto, por exemplo, em vários aspectos, é o papel do arquiteto numa SPED.
Mas eu lembro que, dentro dessa linha aí, um dos trabalhos que eu saí, o coordenador era master, o cara manjava muito, só que ele queria que a gente fizesse do jeito que ele fazia. E teve um dia que eu cheguei para ele e fiz assim, olha, admiro o que você faz, admiro o seu conhecimento, mas se você quer que faça do jeito que você faz, faz você. Não faria
aí ele fala, mas eu sou um só, velho, eu preciso de 12.
É, então assim, essa linha é tênue. Essa linha é tênue de você ser um cara ali, imagina o papel do Paulo ali, ser um cara que puta, domina arquitetura, domina design pattern de desenvolvimentos aí e tal, e ver o cara dando uma rateada ali em algumas coisas e tal, e tá no pé o tempo inteiro. Não digo de metodologia, mas assim, o que o cara fez atende, tá dentro de uma metodologia, só que ele não fez do jeito que o Paulo faria, entendeu? Então é...
É, mas isso você tem que saber dosar, e eu vejo muito isso acontecendo justamente no code review. Às vezes eu vejo code review, o cara parece que pegou um ranço ali, não, mas isso aqui, cara... O cara pensou assim, lógica, maluca, é igual aquele, né, aquele cereal lá, existe mil maneiras de preparar, então cada um vai de um jeito. É, e aí você tem que saber respeitar muito isso. Eu, por exemplo, o fato de eu conhecer muita coisa ali tecnicamente, coloca numa posição onde eu posso orientar a pessoa. E orientar ele é justamente onde você falou, cara, o cara deu uma rateada, o cara fez uma coisa que fugiu do acordo do time, né, do padrão de desenvolvimento que a gente definiu. Você vai lá e aí eu falo muito pra galera isso, cara. Você, quando tá fazendo code review, não tem código bonito, código feio. Não tem certo, não tem errado. Tem dentro do padrão e fora do padrão. Então, por isso que é importante o time definir um padrão. Que aí acaba com esse negócio de briga. Ou tá dentro do padrão, ou tá fora do padrão. Não tem certo.
Abaixo, da linha, você usa a sua criatividade, né?
Eu tava com um cliente, acho que há uns 2 ou 3 meses aí, ó, algum tempo, que rolava muito isso. Rolava muito essa coisa de, ah, eu faço de um jeito, eu faço do outro. Vamos fazer o seguinte, vamos tirar a responsabilidade da gente. O que o Sonar acusar como grade B é a verdade. O que for A, tá, passou. Ou seja, se passou no quality code do Sonar, tá certo. Pode ser um if, ou pode ser um case, ou pode ser um if aninhado. Passou dentro do que está definido dentro do Sonar ali, do quality code, tá válido. É bonito e é o que vale. E aí tirou essa coisa de ego, sabe?
Cara, mas eu vou te falar, eu trago isso para a minha vida. Como eu falei, deve o cara que ele ganha bem. Então, cara, e se você contratou o cara, passou por um processo seletivo, você tem que confiar que o cara é bom. Você não contratou ele, não, né? Vamos confiar, o cara tem que pensar. E, cara, eu adoto isso até na minha vida. Tá vendo o cabelo aqui, ó? Fica com um estupetezinho meio esquisito. Porque eu chego na barbearia e o cara fala assim, como é que você quer que corte? Eu falo, ah, parceiro, querendo ser grosso não, mas barbeiro é você. O que você falar que vai ficar bom, manda ver. Cara, eu vou ensinar o cara a cortar cabelo, bicho. O cara sabe melhor do que eu, ele faz aquilo há anos. Aí ele só fala, ó, vou fazer assim, assim, tá bom? Eu falo, tá, manda ver, vai lá, toca brabo aí. Eu não falo pro barbeiro o que ele vai fazer, porque ele conhece muito mais do que eu. Então, assim, o que eu posso fazer, eu ajudo ele. Falo, ó, você é um cara que vai cortar a primeira vez, fala, ó, a característica do meu cabelo é
gosto
essa.
Baixo, gosto alto.
Tal, por aí vai. Eu dou uma orientação, que é a mesma coisa que eu faço com a galera.
Tem uma falha aqui, tem uma falha aqui, tem um redemoinho aqui. Né?
Então, assim, é a mesma coisa que eu faço com a galera que trabalha comigo. Bicho, diz você como isso aqui tem que ser resolvido. Ah, você quer uma ajuda? Pô, beleza, vamos pensar junto aqui. Eu te ajudo, sou parceiro teu. Mas não sou eu que vou definir como as coisas vão ser feitas. Assim, tem a gente, quando começou o trabalho com esse time no ano passado, a gente fez uma matriz RACE, né? Para quem não conhece, é responsabilidade, autoridade, colaboração e informação. Então, assim, cada um está dentro de um escopo daquele ali. Por exemplo, então, dependendo da atividade, eu sou o responsável. Numa outra atividade, eu sou autoridade. Então, assim, quando eu sou autoridade, bicho, eu ouço todo mundo, mas a decisão final ela é minha. Porque senão também o negócio vira, sabe, descamba para um lugar. Alguém tem que ser responsável por aquilo ali. Até porque alguém vai ser cobrado por aquilo ali se der algum problema. Então, assim, quando eu sou autoridade numa tarefa, eu ouço todo mundo, falo, cara, beleza, ouvi todo mundo, considerei, mas, cara, a decisão é essa aqui. Às vezes, essa decisão é compartilhada e, às vezes, não é. E é assim, cara, democracia é assim. Você vota num presidente, depois o presidente pode fazer um monte de besteira, mas ele não vai ligar para o Damasceno e falar assim, Damasceno, quem que você acha que eu devo colocar aqui como ministro da Educação?
Você votou em mim? Você votou em mim, né? Você votou em mim. Então, eu queria saber.
Excelente exemplo. Nunca tinha parado para pensar nisso.
Não, e outra é importante, né? Você, na liderança do time, Se o cara não te respeitar, ele não conhece nada, né? Porque você é o cabeça branca, né? Entendeu? Já é o cabeça branca. A música já diz, né? Então, eu tô na lancha, né? Só vai.
Mas assim, isso é uma coisa muito clara no time hoje. Isso é muito bacana. Então, por exemplo, quando o arquiteto ele vai tomar alguma decisão, ele escuta todo mundo. Mas na hora de tomar a decisão sobre uma determinada um caminho que a arquitetura vai seguir, cara, a palavra final é do arquiteto. É ele que bate o martelo. E isso é muito importante dentro de
um momento love na live.
É porque é o famoso cachorro com dois donos sem dono. Tem que ter um dono, e não pode ser dois e não pode ser zero, né? Senão morre gordo ou morre de fome, né? Não tem
jeito, né? E Paulo?
Fala. A gente faz isso até, voltando aí para a famigerada dele, né? A gente faz isso até na dele. Às vezes surge alguma coisa e fala, cara, precisa entrar em contato com o time tal para resolver o problema de um bug que está lá, não está chegando, tal informação aqui, ou payload que a gente está mandando, está dando pau e tal. Quem é que vai ficar responsável por isso? Porque eu não posso simplesmente chegar para o time na dele e falar assim, cara, a gente precisa fazer isso. Quem é a gente? Tem que ter um responsável. Cara, quem que vai ficar responsável por entrar em contato com um coleguinha lá do time B e avisar para ele que está retornando lá um erro 500 no payload lá no endpoint e tal que ele está chamando? Tem que ter um responsável.
Entendi. Faz sentido. E aí? Quer falar, Flávio?
Na verdade, assim, eu ia puxar um pouco mais, assim, às vezes eu tenho curiosidade, cara, principalmente dessas empresas gigantes, né? No caso de vocês, são empresas de tecnologia, né? Mas sempre associada à questão do pessoal da Ambev, talvez você não tenha esse histórico, mas eu sempre fico curioso com relação a essa questão do ágil dentro das companhias, tanto na área de tecnologia quanto não na área de tecnologia. Como é que é isso? Assim, é novidadona? Você é geek? Então, ou não, cara? Já é uma realidade que acontece tanto na área de tecnologia quanto em outras? Como é que é isso? É muito velho? Tá, faz pouco tempo?
Cara, assim, na área de tecnologia é uma realidade. A Ambev Tech ela foi comprada, né, foi criada há pouco tempo. A gente vem da antiga HBCs, que era um fornecedor da Ambev. A Ambev comprou a HBCs e transformou na Ambev Tech. Então, ali a agilidade ela é uma realidade. Mas a gente vê isso começando a tomar corpo na Ambev como um todo. Isso é muito legal. Essa coisa de, cara, como eu faço melhor, como eu aprendo com os erros, sabe? E você vê a empresa toda se movendo nisso. Cara, sabe aquela sensação de quando você está vendo aqueles vídeos da Discovery, assim? Você vê aqueles cardumes gigantes se movimentando, fazendo quase que um balé assim no oceano. É a sensação que você tem quando vê uma empresa gigante se adaptando para uma nova realidade, para um momento como esse diferente de pandemia, onde você vê o mercado mudando, você tem que mudar também. Cara, é muito curioso. Eu fico imaginando assim, na posição que eu tô, você já tem uma visão bem bacana disso. Imagina para o cara que é CTO, para o cara que é o vice-presidente, presidente que está vendo isso lá do último andar, lá do alto. Deve ser, porra, mais top ainda.
Imagina um daily de mestres cervejeiros. Pega lá a cerveja e fala, olha, tá faltando malte aqui. Aí o outro, não, deixa comigo que eu vou colocar o lúpulo. Aí o outro, não, eu acho que faltou água no setor de fulano. Quem fica responsável? Imagina.
Você conseguiu degustar todas as 8 marcas de cerveja combinada para o cara? Não, ontem eu provei 8, hoje infelizmente não consegui provar, vou precisar de alguém para provar do...
Cara, mas quer ver uma coisa curiosa? Assim, eu realmente não sei como tá isso em todas as áreas da Ambev. Mas eu estava numa empresa de educação quando começou a pandemia. E aí eu vi um movimento lá que eu achei muito curioso e fui bater um papo com a galera de outras empresas. Isso estava geral acontecendo. Assim. A gente em TI, a gente conseguiu entrar nesse modo de home office muito fácil. Até porque a própria metodologia que a gente usa, né, os processos, facilitaram muito isso. Mas você pega uma área administrativa, por exemplo, e essa empresa tinha, sei lá, 1.500 pessoas na área administrativa. Como é que é o dia a dia desse cara? Ele entra, bate ponto. Senta na cadeira, trabalha, sai no almoço, bate ponto. A vida dele é bater ponto, você está na cadeira, pergunta ao responsável, ao líder desse cara, dessa equipe de sei lá, 30, 40 pessoas do administrativo, o que, que eles estão fazendo? Cada um sabe te responder. Pergunta o que, que eles fizeram naquela semana. Ninguém sabe te responder. Então, você pega uma metodologia como o Scrum, por exemplo, e é cair perfeito no time desse cara. Olha só, o objetivo... Faz um sprint de uma semana. Cara, o objetivo dessa semana é a gente, sei lá, executar, sei lá, 500 processos aqui de inclusão de novos clientes. É a gente, sei lá, gerar o faturamento de 20% da nossa base aqui e emitir, sei lá, boleto, título para 20% da nossa base. Esse é o objetivo dessa semana. Mas não é assim. O cara simplesmente do administrativo senta lá, cara, pergunta qual é o outcome de um setor administrativo para uma semana, para 15 dias, para um mês, qual foi o outcome dos caras. No máximo, um percentual pequeno das empresas vai saber qual é o output. Ah, os caras fizeram X coisas aqui. Tá, mas qual foi o valor? Qual foi o impacto que criou? Qual a influência que isso aqui teve, né, no mercado, no seu mercado, né? Ninguém sabe, cara, ninguém mede.
Mas, Paulo, e aí, o que é mais fácil, cara? É revisar commits e corrigir código, motivar pessoas, lidar com pessoas, gerir pessoas, é um misto. Cara, isso é uma coisa que eu ainda preciso evoluir muito para chegar. Eu queria ouvir de alguém que já fez ou ainda está fazendo a transição. Não sei como você se encaixa nesse meio aí.
Cara, hoje eu estou nesse papel de coordenador, eu faço gestão de processo, né? Sou responsável pela parte de engenharia, de software. Agilidade, eu tenho apoio de um Agile Coach, mas graças a Deus eu tenho conhecimento bom em agilidade, então isso facilita bastante. E faço gestão de pessoas também. Cara, e vou te falar, esse é o maior desafio. Porque lidar com pessoas é... Cara, não tem receita de bolo.
São muitas variáveis, né, cara?
É, cara.
São muitas variáveis, e as variáveis são extremamente subjetivas, né?
E você precisa entender a fundo cada um. Então, por exemplo, eu estava com um time... Meu time agora reduziu um pouquinho, mas eu estava com um time de 13 pessoas. Então, você tem que entender 13 cabeças diferentes. O que você fala para um, o outro entende de uma outra maneira, né? Um entende de uma maneira, o outro de outra. Cara, e isso é muito complexo. E você também evitar vieses inconscientes e julgamentos. A gente teve um caso complicado com uma pessoa do time há um tempo atrás. E assim, cara, você precisa entender a história do cara, né? O cara, ele tem uma vida fora da empresa e ele tem uma história, já é um cara de 30 anos. O que, que ele passou na vida dele ao longo desses 30 anos? Por que, que ele tem o comportamento que ele tem hoje? Você precisa entender isso. Não é que você precisa aceitar, não é passar a mão na cabeça. Você precisa entender.
Porque também eu vejo um movimento de eu já vi pessoalmente em alguns outros lugares, que isso torna-se até um abuso, né? Ok, você precisa entender que a pessoa... Você precisa entender que a pessoa tem uma dor, você precisa ter empatia, você precisa entender que talvez a pessoa tenha um problema de saúde, psicológico, qualquer coisa do tipo. Mas, cara, no final do mês também todo mundo precisa entregar algum resultado, né? Então, essa balança, para mim, é assim, é uma balança complicada. Eu já estou começando a lidar com algumas situações. Tenho ainda bem, tudo bem balanceado bem, mas, assim, é uma balança complicada, porque no final do mês, cara, assim... É o nosso mundo. Você vai ter que entregar algum resultado. E, assim, a empatia... Eu jogaria até um adjetivo um pouco mais forte. A compaixão vai até um determinado ponto. Que também dali fica complicado de passar, não é?
Cara, mas para quem acompanha o time de perto ali, tá muito, né, muito no dia a dia dos caras, você começa a perceber e antecipar algumas coisas. Então, cara... Entendi. Por exemplo, eu sou muito brincalhão e tal, mas eu estou sempre observando. Então, às vezes, eu chego com o cara e falo, putz, cara, senti que você hoje estava meio assim, não estava brincando tanto, o que, que aconteceu e tal. E eu chamo o cara para conversar. Às vezes, eu falo, pô, Paulo, realmente, estou passando por um problema em casa, está assim e tal. Então, isso a gente vai relevando também, entendeu, cara? Então, vamos lá, vamos tentar reverter. Eu faço muito, a gente tem... avaliações aqui na BevTech, que é o ciclo de gente, né? Acontece duas vezes no ano. Então, por exemplo, uma pessoa que foi identificada com um baixo rendimento em um ciclo, é uma pessoa que tem um acompanhamento mais próximo ainda, porque se ele tem um baixo desempenho no ciclo seguinte, o responsável já não é mais o cara. Para mim, o responsável sou eu. Porque eu deveria estar ajudando esse cara a dar a volta por cima, a virar a chave. E se isso não está acontecendo, no mínimo eu sou corresponsável por aquilo ali.
Todo mundo precisa, né? Mas essa questão de gente é sempre muito complicada, né? É aquela história, né? A gente estava falando agora de problemas pessoais, né? Cara, já aconteceu comigo, por exemplo, de você cobrar muito e depois você entender que era uma questão pessoal, né? E saber o que aconteceu e tal. Por outro lado, eu já tentei avançar o sinal para tentar entender se era uma coisa pessoal e a pessoa se sentiu porque é uma pessoa mais reservada, né? Então, não tem jeito. Aí vai muito do algoritmo de compressão que não funciona para a experiência, né, cara? A gente tem experiência, é saber, é entender. Depois de um tempo, você começa a mapear muito mais fácil, muito mais rápido, porque você já tem outras experiências, né? Então, seu cérebro já começa, né? Quando a pessoa tem um comportamento, seu cérebro já leva... Putz, era similar ao Pedro daquela época, daquela situação lá e tal. E você já vai conseguindo, mas não tem jeito. É experiência, paciência, experiência e empatia, né? Acho que são esses pontos que ajudam bastante nessa questão de gestão.
Cara, uma das coisas que eu sempre faço quando vou conversar com as pessoas, falar, cara, se eu em algum momento estiver sendo invasivo, você levanta a bandeira, tu me fala. Porque assim, não é a minha intenção invadir, mas, por exemplo, quando eu estou lidando com pessoas... que fazem parte, por exemplo, de algum grupo de minoria e que eu conheço pouco daquela história, né, do contexto, e aí é mais importante ainda pontuar isso. Por exemplo, eu estava conversando com uma pessoa que era trans, a pessoa é trans, e eu estava conversando com ela. E aí eu falei, cara, olha, muita coisa é nova para mim, não conheço, está muito longe da minha realidade. Se eu estiver sendo invasivo em algum momento, você já falou, ó, Paulo, isso aí eu não vou responder, porque isso aí foi... Porque até tem muita
pra
coisa
todo
assim.
Mundo, né? E para todo mundo, às vezes. Você pode pegar, cara, eu já peguei uma pessoa trans que tinha que é um indivíduo diferente de outra pessoa trans, e, cara, que talvez foi invasivo para um, foi invasivo para outro. O grande detalhe é que quando você está muito distante da realidade daquela pessoa, seja qual for aquela realidade, a chance de você pisar fora da faixa é maior,
sim,
né, Paulo?
Sim, bem maior. Mas isso eu acabo colocando para todo mundo, porque é aquilo que você falou, uma pergunta que pode não ser invasiva para você, pode ser invasiva para o Cris, por exemplo. Então, né, isso aí tem que ter um cuidado. Eu sempre coloco para as pessoas, falo, cara, ó, tô sentindo que não tem alguma coisa bacana aí, eu quero muito te ajudar, e se você se sentir confortável para me contar o que está acontecendo, cara, pode ter certeza que eu vou fazer o que for possível aí para te ajudar. E nessa a pessoa acaba se abrindo. E te ajuda no dia a dia. Por exemplo, eu já tive casos de dev que trabalhava comigo, o cara era o melhor dev do time. O cara era, sabe, do...
Power.
O cara é fenomenal, fora da curva, assim. E aí, um dia, conversando com ele, ele se abriu comigo e falou, cara, eu tenho TDAH, mas eu faço tratamento. Eu já falei com você, né, que eu vou ao psiquiatra, tá? Pois é, mas o problema que eu tenho é TDAH. E eu tenho problema, por exemplo, quando tem muita coisa para fazer, eu fico ansioso. Aí eu falei, opa, tá aí. Eu queria controlar o WIP com o time, né? O Work in Progress, a quantidade de tarefas que estavam sendo executadas. Eu chamei o time e falei, gente, olha só, o amiguinho aqui, ó, ele fica ansioso quando tem muita coisa para fazer. Então, vamos dar uma controlada, em vez de cada um ficar pegando um monte de coisa igual vocês estão fazendo, e a dele fica louca, porque a gente fala de um monte de coisa. Eu falei, cara, vamos procurar pegar uma coisa só, pega, termina, pega outra. Assim, tá com impedimento? Deixa aquela no canto aí, pega uma segunda. Mas vamos controlar, cara, porque assim, daqui a pouco o amiguinho aqui vai pirar. E era um cara que todo time gostava muito dele e reconhecia muito essa liderança técnica dele, sabe? Todo mundo achava ele do cacete mesmo. Então eu já falava, porra, cara, vou ajudar o cara, né? Então, e aí foi uma maneira de controlar o WIP do time, sabe? Aí você, essas coisas você tem que...
Sim. E o cara deu liberdade para isso, né? O cara deu liberdade para isso, tal, tudo. Acho que é disso que se trata, né, Paulo? E a gente vai aprendendo aos pouquinhos e vai fazendo. E isso não muda, cara. Se você tá falando de tecnologia, de ágil, de não ágil, são questões de liderança que provavelmente há 200 anos atrás, né, tinha gente entendendo e aprendendo, né?
Sim.
Eu só queria fazer uma vírgula nessa discussão, né? De tipo assim, e ambos os lados, né, tentarem entender um ao outro, entendeu? Porque às vezes fica um lado só, mesmo sendo a liderança, né, tentando entender e tentando ajudar, e o outro lado, ele é o líder, ele que se vire.
Mas né? Às vezes, para quem é jovem, principalmente, tudo faz sentido.
Não, mas não tem o depende nesse momento, entendeu? Tem a questão de querer o melhor, não só para você, mas para todo mundo. Então, às vezes, uma discussão que seja envolvendo questão de diversidade, questão de equidade ou não, ou um problema que você tem. E aí fica essa questão que a gente vê muito de joga nas costas do líder e ele se vira. O Paulo, por exemplo, ele tem ele é muito bom nessa questão da liderança, da comunicação, do coach, né? Essas coisas. Então, assim, talvez para ele hoje seja mais fácil fazer essas coisas, tipo, sem estar esperando que o outro também o entenda, né? Mas é sempre bom você que está aí nos assistindo procurar também exercitar esse seu lado de se autoconhecer, para não ficar uma coisa só um puxando de um lado, né?
Não, tava dizendo que falou para mim.
Como assim, dar notícia ruim?
Eu não gosto de dar notícia ruim. Você que é o líder. Essa é a sua função, dar notícia ruim. Então, eu tô te falando, vai lá e dá notícia ruim e tal. Qual é a função de um líder? É dar notícia ruim?
Cara, é dar notícia ruim também. Notícia ruim de vários sentidos, né? Mas é de maneira humanizada, né? Por exemplo, para mim, uma das coisas mais difíceis de fazer é um desligamento. Cara, esse se eu puder não fazer, já teve situações no passado que eu não fiz, eu podia não fazer e eu pedi para não fazer.
Mas você sabe que nesse feedback, nesse bate-papo que tava, essa pessoa falou assim para mim, ela falou assim, eu tenho uma dificuldade séria de deixar o outro triste. Então eu não quero deixar o outro triste, esse é o papel do líder, então vai lá e faça. Né? Você concorda com isso? O papel de líder é deixar o outro triste?
De maneira alguma. E essa coisa também de você delegar uma responsabilidade que deveria ser sua também não é bacana. Então, eu acho, tem um vídeo que é muito interessante que eu vi uma vez, que era um capitão de um submarino, e aí ele falava justamente sobre liderança, e ele falava, cara, eu deixei que meu time tomasse várias decisões em relação ao submarino, a única que eu guardei para mim era sobre lançamento de foguetes e torpedos, porque eu não queria que ninguém carregasse o peso da morte de uma outra pessoa. Isso era uma responsabilidade que cabia a mim como líder. Então, a pessoa que é, por exemplo, o seu líder, Flávio, que poderia fazer isso e fala, cara, eu vou passar para o Flávio porque eu não quero fazer, não acho uma atitude bacana. Porque, cara, aquelas notícias duras, às vezes, aquelas que são tristes, cara, tem que partir de você. Cara, é uma questão ética e moral. Partir do líder, sabe? Do líder que deveria ser o dono daquela responsabilidade ali. E aí você delegar, porque, cara, se fosse uma notícia boa, eu daria, como é uma notícia ruim, vou pedir pro Flávio dar. Não.
Eu digo que, na verdade, a função do líder é o contrário, né? A função do líder é deixar as pessoas felizes, não deixar as pessoas tristes. Mas às vezes a gente tem fardos para carregar, né? Então, se você vê uma pessoa fazendo coisa errada do lado, seja ali sendo líder ou não, né? Você tem que, às vezes é uma notícia ruim, que você tem que chegar pro cara e falar, você fez uma coisa que eu não gostei, né? Mas às vezes tem fardos, né, Paulo? Como esse caso que você falou do desligamento, né? Desligamento é um fardo na vida de quem é empático, né? E para ser líder tem que ser empático. Então, teoricamente, todo líder carrega esse fardo, né? Às vezes ter que, né, desligar uma pessoa porque é uma decisão que você tomou, você entendeu que você precisa desligar aquela pessoa, você vai ter que dar essa notícia, mas, né, mas é a tua função. Às vezes até para a própria pessoa ficar mais feliz, né, porque ele vai ser infeliz ali naquele ecossistema onde ele não está funcionando direito, né, é uma peça que não está funcionando direito naquele ecossistema, naquele momento da vida dela. Né.
No caso do desligamento, tirando situações assim onde, cara, vai ter um grande corte na empresa, e eu já vivi isso no passado, então não tem muito o que fazer, é um grande corte, vamos lá, né? Tem que fazer. E é, talvez seja a pior situação, mas você tem argumentos, né, para o pessoal, cara, você está sendo desligado, porque, cara, a empresa está passando uma situação mega difícil, a gente está fazendo um corte, pô, tantas pessoas estão sendo desligadas, infelizmente, você estava nesse meio, né, você é um bom profissional, a gente gosta do seu trabalho, mas, infelizmente, agora, o que eu não gosto de fazer é fazer um desligamento sem dar um feedback antes. O cara não está indo bem, de repente você vai lá e desliga o cara. Porque se você vem dando feedbacks frequentes para o cara, quando você desliga ele, não é uma surpresa para ninguém. É. E aí a situação já fica mais...
É uma coisa difícil de se fazer, todo mundo tem medo de fazer, mas o mais adequado seria você falar assim, olha, essa é a última chance. Né? Então, o mais adequado deveria ser isso. Né? Eu sei que não é fácil, né? não é uma coisa fácil de se falar, mas deveria, é o mais próximo do ideal humanamente, né? Falando do ponto de vista de pessoas. Né?
Agora eu lembrei desse negócio de feedback, uma situação curiosa que aconteceu comigo há uns anos atrás. Eu estava num cargo também bacana na empresa e tal, e quando isso acontece, assim, você dificilmente é dispensado pelo RH, né? Vem alguém de uma hierarquia mais alta para fazer o seu desligamento, e a empresa está passando por uma reestruturação, e aí vem um diretor de TI para me desligar. Entrei na sala com ele, tal, assinei a folha. E aí, cara, na hora me deu um negócio assim, cara, eu só queria entender o que motivou esse desligamento, porque assim, eu sempre tive feedbacks positivos, meu trabalho sempre foi muito bem avaliado e tal. Eu falei, inclusive, o fulaninho, ele sempre falou que me queria no time dele, cara, porque ele acha que eu ia ajudar bastante lá. Aí ele falou assim, Paulo, você me dá 5 minutos? Eu falei, claro. Aí fiquei eu sentado ali na sala sozinho, olhando para uma parede ali com divisória, com a mesa na minha frente, com a minha demissão assinada ali na minha frente. Aí ele saiu da sala, levou um tempo, depois voltou, né? Muito provavelmente fez algumas ligações, falou assim, Paulo, eu falei realmente com algumas pessoas, e assim, o feedback que eu tive a seu respeito foi muito positivo, e eu estava me sentindo muito pouco à vontade de desligar você, porque eu não conhecia diretamente o seu trabalho. E, cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou rasgar, e ele falou, você me dá
licença para o quadro? Deu rollback.
Cara, ele mesmo pegou, rasgou a demissão, e falou, cara, vamos passar um pano em cima disso, uma borracha, vamos fingir que isso aqui nunca aconteceu. Eu falei, não, claro, sem problema nenhum e tal. Cara, mas esse cara, ele cresceu tanto, sabe, a admiração que eu tenho por ele, porque na posição que ele estava de diretor, por mais que fosse uma decisão que ele considerasse errada ou inapropriada, ele, até pelo ego, né, que muita gente que fica, que senta nessa cadeira tem, podia falar, cara, eu vou manter essa demissão. Pô, sou diretor, eu posso. Cara, mas ele teve a humildade de levantar da sala, consultar outras pessoas, voltar e falar, cara, cometi um erro e vou rasgar sua demissão na minha frente. Cara, eu achei isso fantástico. Esse cara, para mim, cresceu no meu conceito de uma maneira... Eu não tenho o que falar sobre esse cara.
Mas você foi bom de marketing também, hein, Paulo? Foi bom de marketing também.
Eu vou citar o nome dele como homenagem, que é o Luiz Coimbra, cara. Ele é diretor de TI da Croton Educação, Croton Educacional, da Cogna. E é um cara fantástico. Ele, para mim, ele mostrou uma característica de líder que é impressionante, que é a humildade. Aquele cara marcou a minha história. Falei, cara, eu quero ser assim. Sabe? Quando eu quero fazer pelos outros o que esse cara fez por mim. Eu quero ser com os outros o que ele foi comigo. Sabe? E aí é aquela coisa de... Você sempre tem isso na cabeça. Cara, não vou deixar nunca o meu cargo subir a minha cabeça. Eu preciso ter humildade. Eu preciso saber que do outro lado ali tem um ser humano, cara. E independente do cargo que eu ocupo, eu também cometo erros. E, cara, eu tenho que ser humilde de voltar atrás e reconhecer. Falar, cara, eu cometi um erro. Coimbra, ó.
É o que eu havia falado de entender o outro lado também, né? Ambos os lados tentaram se entender, porque, tipo, às vezes chegou um bagulho torto para ele, a hora que você falou, poxa, mas eu só queria entender, porque eu tinha essa... Chegou essa informação para mim, e aí o cara falou, peraí, né?
Mas aquilo que a gente estava falando, né, do desligamento que chega e é inesperado para a pessoa. Né? Porque se eu tivesse feedbacks ruins, eu já ia esperar aquele momento acontecer. Mas eu jamais esperava que fosse desligado aquele dia, porque eu tinha bons feedbacks. Então, isso que as pessoas têm que tomar cuidado, quem está na liderança, sabe? Essa coerência. Eu não posso desligar uma pessoa que está recebendo bons feedbacks, do nada.
A não ser que tenha um motivo externo, como, por exemplo, como você falou, né? Um desligamento em massa, porque, sei lá, a empresa está mal das pernas, né? Paulo, obrigado demais, cara. Obrigado demais pelo teu tempo, por vir aqui compartilhar aí na nossa comunidade, cara, o teu conhecimento. Conta com a gente aí nas tuas comunidades também. É, se tiver, precisar contar umas mentiras de Cláudio, é só chamar que a gente vai com o maior prazer, viu?
Agradeço demais, cara, o convite, o espaço aqui para a gente conversar. E pode ter certeza, vão surgir parcerias aí pela frente.
Não, conta com a gente, cara. Obrigado demais. Cris, na ausência do Matheus.
Valeu, gente. Boa galerinha. Noite.
Fiquem em casa e estudem.
Você ouviu mais um episódio da Da Redcast, com a apresentação de Flávio Hessia. Acompanhe todos os episódios da Redcast nas principais plataformas de streaming.